Nós estamos iniciando a segunda pregação da série O Vivo Redentor. Nesta série, nós estamos colocando nossa atenção toda para Jesus Cristo. Nós queremos nessa série que os nossos olhares, as nossas reflexões, estejam todas voltadas não só simplesmente aos detalhes que estão ali em torno da Páscoa, mas a especial atenção àquele que mais importa. O vivo Redentor, Jesus Cristo, aquele que esteve entre nós, que morreu na cruz, mas ressuscitou, e ele vivo está. Nós refletimos no culto da manhã a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E nesta ocasião, nós vamos refletir agora uns momentos um pouco anterior a isso, quando Jesus estava em Betânia. E ele ali foi ungido para a sua morte. Nós teremos agora a possibilidade de estudarmos e sabemos também o que Deus tem a nos dizer a partir deste momento tão especial que Jesus teve com seus amigos e seus discípulos. Nós leremos então para isso o Evangelho de João, capítulo de número 12, os versos de 1 a 8, que diz o seguinte: você pode acompanhar aí na sua própria Bíblia. Diz assim o texto: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, quando tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixe-a, que ela guarde isso para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Esse texto bíblico, ele tem algumas questões que precisam da nossa atenção de uma forma mais cautelosa. Porque numa leitura apenas isolada desse trecho, nós muitas vezes podemos cair na questão do porquê, né, que Maria derramou esse perfume tão caro. Os estudiosos vão dizer que esse perfume, para muitas famílias, era uma espécie até mesmo de seguro de vida diante de catástrofes, de questões que pudessem acontecer e tirar a renda das pessoas ou o produto do seu trabalho. Esse perfume podia ser vendido ao longo dos meses e dos dias como em pequenas doses para que suprisse alguma necessidade. Muitos usavam esses perfumes não só para perfumar, mas de fato como um seguro de vida, até mesmo naquele cenário. Agora, por que será que Maria, né, derrama esse perfume tão caro diante de Jesus? E uma outra pergunta que vem ao nosso coração também é: será que nós estaríamos também dispostos a derramar, ou a entregar, ou a renunciar às coisas mais valiosas que temos, né, para esse Jesus? Nós estamos, de fato, celebrando a Páscoa. E nesse momento, é momento de nós olharmos para o nosso coração. Como é que nós estamos nos relacionando com Jesus? Uma primeira mensagem que esse texto nos apresenta é que não são todas as pessoas que conseguem lidar bem com Jesus, sendo ele homem, sendo ele o Cristo e sendo ele Deus. Nós percebemos os personagens, né, as pessoas que estão nesse texto, como cada um lidou de uma forma diferente com Jesus naquela ceia. A ceia foi promovida, de fato, para honrar a Jesus e agradecê-lo, porque aconteceram algumas coisas anteriores ali em Betânia. E nós sabemos muito bem, se olharmos um pouquinho antes desse texto que nós lemos, quando Jesus ressuscita Lázaro. Quando nós olhamos para esta ceia, ela tem uma profunda mensagem, um profundo significado para aquela casa, né, para aquelas pessoas. Nós temos ali Marta, Maria e Lázaro, que há poucos dias havia passado por uma das coisas mais profundas, milagrosas, que um ser humano pode passar. Se nós olharmos um pouquinho antes, nós vamos perceber que quando Lázaro morreu, Jesus recebeu a notícia e foi em direção, e ele demorou algum tempo para chegar lá onde Lázaro havia sido sepultado. Acontecem duas coisas muito parecidas ali naquele momento. Jesus, quando chega naquele local, ele se encontra primeiro com Marta. E é interessante que Marta faz uma afirmação a Jesus, dizendo: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, essa morte não teria acontecido. E Jesus, quando ouviu aquilo de Marta, a sua resposta foi: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, diante daquela afirmação de Marta, dizendo que ele poderia ter evitado se ele estivesse lá, Jesus disse: Não te preocupes, Marta, porque eu sou a ressurreição e a vida. Em mim está o poder. Eu sou Deus. Eu tenho comunhão com Deus. O Deus Pai e Deus Espírito comigo formam um só. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu, a minha existência está acima desses decretos de morte terreno. E essa foi a resposta que Jesus deu para Marta. Marta, que nós já sabemos em outras ocasiões, sempre teve um papel mais racional. Ela se preocupava, e sempre vai mostrar isso nos textos que nós temos a respeito de Marta, ela sempre numa postura mais racional, tentando servir a casa, não deixando faltar nada, arrumando a bagunça, limpando tudo que está em volta. Diante de Marta, que afirma: Se o Senhor estivesse aqui, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Não te preocupes. Marta é profundamente impactada pela resposta de Jesus. Mas o interessante também no texto, nesse mesmo que antecede o que nós lemos, é que Maria, depois de Jesus ter dito isso a Marta, ela vem aos pés de Jesus, se ajoelha, e ela diz as mesmas palavras de Marta. Ela diz: Senhor, se tu estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas o que muda é a resposta de Jesus. Parece que Jesus tem uma forma diferente de lidar com Marta e com Maria. Para Maria, o que o texto nos diz é que ele fica profundamente incomodado e chora. Ele havia dito a Marta que ele era a ressurreição e a vida. Mas para Maria, que não ouviu isso, ele simplesmente se compadece. Ele deixa o seu coração transbordar. Jesus chora. Jesus está olhando para Maria e diz: Eu entendo a sua dor. Eu derramo o meu coração como você derrama o seu coração. A forma de consolo de Jesus para com Maria foi de ter demonstrado a empatia, ter dado o seu coração ao sofrimento, assim como ela também estava sofrendo. E a terceira pessoa é Lázaro, que passa, então, a receber a dádiva milagrosa de Jesus com sua ressurreição. Jesus ressuscita a Lázaro. Dali alguns dias, então, é oferecido a Jesus uma ceia em Betânia. O texto diz que 6 dias antes da Páscoa, segundo os estudiosos, deve ter sido na sexta-feira que antecede a entrega de Jesus aos soldados e a sua morte. Nós temos naquele momento ali algo muito especial. Nós percebemos que o texto dá ênfase, já no primeiro versículo, que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro. Olha que situação importante para nós pensarmos. Se Lázaro, alguns dias antes, estava morto, o texto está dizendo agora que nesta ceia, Jesus tinha consigo e com os outros a presença de Lázaro. O testemunho vivo do poder de Jesus. O testemunho vivo de que ele não era simplesmente humano, mas de que nele havia um poder. O poder da restauração, o poder da vida, o poder que supera a morte. E ali eles estão naquela ceia honrando a Jesus. Quando Maria entra, Maria certamente estava completamente impactada pelo poder de Jesus. Maria estava certamente ali desdobrando de gratidão e de querendo honrar aquele que havia alguns dias se revelado não só como um homem maravilhoso, mas como o Cristo. Não somente como um homem maravilhoso, como Cristo, mas também como Deus. Maria entende quem está diante dela e o honra da melhor forma possível. Alguns vão dizer que talvez ela tinha esse perfume porque havia sido comprado para Lázaro quando morreu. Mas não dá para ter ideia exata do porquê ela tinha esse perfume, mas nós sabemos que ela, profundamente comovida, querendo honrar a Jesus, entregou-se com os bens, com aquele perfume, em honra àquele que reunia esses três papéis. Um homem maravilhoso, sem pecado. O Cristo, com a missão de salvar. E o Deus encarnado. Maria honra, então, essas três pessoas. Mas, como eu disse, uma primeira mensagem que nós temos nesse texto é que nem todas as pessoas conseguem estar diante de Jesus e honrá-lo na exata medida que ele tem. Nós percebemos, então, uma segunda reação. No texto de João diz que foi Judas Iscariotes, mas nos outros textos sinóticos nós temos de que alguns discípulos reagiram da mesma forma. Eles olharam para aquela cena de Maria derrubando aquele perfume em Jesus, enxugando com os cabelos os seus pés, e eles reagiram dizendo: que desperdício, que desperdício. Queridos, eu não sei como está seu coração, eu não sei como está a sua relação com Cristo. Possivelmente, se você está ouvindo esta pregação, é porque, de alguma forma, você está próximo dele. Você está na dinâmica da vida cristã. Você está aberto a ouvir. Mas eu preciso aprofundar isso diante de você. Não esteja diante de Jesus. Não celebre a Páscoa sem considerar o todo de Jesus. Porque o que esses discípulos, o que Judas fez, foi, estando diante de Cristo, diminuir quem era Jesus. Eles talvez consideravam Jesus como um homem extraordinário. Ou ali naquela cena, se acostumaram com os feitos, com os milagres, com a obra que Jesus estava realizando. E eles não estavam dando a importância para aquele que Jesus, para quem Jesus era. Eu quero já, nesse momento, convidar você a avaliar como que você se achega diante de Jesus. Quem ele é para você. Quem ele é diante de tudo que nós estamos vivendo no mundo. Diante das suas lutas, diante das suas dores, diante dos seus temores, diante de tudo que ele já fez por você. Como você tem se relacionado com ele? Porque é bem possível que entre os que estão perto de Jesus, até mesmo seus discípulos, não consiga lidar bem com a reunião desses três papéis numa mesma pessoa. Jesus é o homem. Ele é o Cristo. E ele é o Deus vivo. Nós temos ainda uma outra lição nesse texto. Nós temos que olhar também para esta questão da providência de Deus diante da missão de Jesus. Jesus vai afirmar nesse texto, Jesus vai dizer que o que ela estava fazendo é preparando o seu corpo para a morte. Há, então, aqui, de que nós tenhamos a atenção voltada para o fato de Deus providenciar aquilo que honraria o seu filho. Deus não poderia deixar de trazer aquilo que era importante, a unção de Jesus, para o cumprimento da sua missão. Se lá no Getsêmani Jesus vai dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Nesse momento aqui, Deus estava dizendo para Jesus: Eu estou te ungindo, porque você vai passar por essa morte. Jesus está afirmando isso a Jesus, a partir da unção que vem através da atitude de Maria. Deus é um Deus que tem compromisso com a missão. Deus é um Deus que vai atuar. Atuou, e atua e vai atuar em função da missão redentora. É por isso que nós estamos refletindo sobre o vivo redentor. Jesus tem um papel crucial, uma missão, a mais importante na Terra, de salvar o ser humano do distanciamento de Deus. E o Pai, como missionário principal, está honrando seu filho e colocando a sua intervenção para que tudo fosse cumprido, a fim de que a obra fosse perfeita, a obra de salvação fosse perfeita. Diante dessas mensagens que nós temos nesse texto, eu quero trazer uma reflexão um pouco prática para nós. A primeira questão que eu quero colocar é que nós temos que olhar para o nosso coração e perceber se há dentro dele alguns pecados, algumas coisas das quais nós temos que nos arrepender. A primeira é: será que diante desse Cristo, de Jesus, nós estamos vivendo uma insensibilidade diante dos feitos, dos milagres, das vitórias e da salvação que Jesus tem nos dado? Você tem celebrado o fato de Jesus ter feito tantas coisas por você, ou seu coração está frio? Se você tem vivido essa insensibilidade, é tempo de você aquecer seu coração e começar a agradecer ao Senhor. Um segundo pecado, uma segunda atitude que nós, se identificarmos em nós, temos que mudar é a nossa ingratidão e desonra a Jesus Cristo. O que aqueles discípulos estavam dizendo a Jesus quando criticaram aquela atuação de Maria era como dizer assim: olha, eu não tenho gratidão. Tudo que o Senhor fez e está fazendo não merece um perfume tão caro assim. É uma comunicação indireta, mas é uma comunicação que pode sair também do nosso coração diante de Cristo. Será que nós temos sido ingratos? Será que nós temos desonrado a Jesus com a nossa forma de nos relacionar com Ele? Será que nós temos deixado de nos curvar diante do único que pode nos salvar, com toda a reverência, com toda a graça, com toda a gratidão por tudo que Ele tem feito por nós? Uma terceira questão ainda que nós temos que olhar para o nosso coração, que é perigoso diante da nossa relação com Cristo, é se nós estamos olhando para Ele e olhando para tudo que está em torno dEle com um olhar terreno. Judas estava preocupado com o dinheiro e com os problemas dos pobres. O texto vai dizer que não era bem essa a preocupação dele, mas o seu discurso aponta para isso. Judas e alguns discípulos estavam preocupados com as coisas terrenas, mais do que desfrutar da presença do Deus vivo, Jesus Cristo. Será que nós estamos olhando mais para as coisas da terra do que para Jesus Cristo? É algo que nós temos que olhar para o nosso coração e ver se nós identificamos isso. E eu coloco ainda uma quarta questão para exame da nossa vida. Será que nós estamos vivendo aquela dicotomia entre ora eu busco as coisas do céu, ora eu busco as coisas da terra? Ora eu sou um discípulo, ora eu sou simplesmente um terreno? Algo que nós temos que pensar. Será que o nosso coração está com esse ânimo doble? Será que nós estamos buscando duas coisas diferentes? porque o que nós precisamos fazer é ter o nosso coração focado em Jesus Cristo. A partir disso, eu quero apontar algumas atitudes muito práticas para nos ajudar a lidar com uma atitude correta diante de Jesus Cristo. A primeira é, nós precisamos desenvolver uma consciência dos feitos de Jesus por nós. Se eu não sei quais são os feitos, como eu posso agradecê-lo? Nós precisamos colocar a nossa atenção em tudo que Jesus tem feito por nós. Tente mensurar, tente descrever, trabalhe toda a obra de Cristo na sua vida. Tudo que ele tem feito para você. Uma boa forma de você começar a fazer isso é olhar pelo não. Se Cristo não estivesse agindo na sua vida, como você estaria? Mas a importância é de nós tomarmos consciência dos feitos extraordinários e maravilhosos que Jesus tem feito por mim e por você. Nós não podemos perder a noção dessas questões. Em segundo, de ordem muito prática, tente descrever na prática o que esses feitos de Jesus significam para você. O que esses feitos significam? Por exemplo, o que significa o fato de Jesus ter te salvado? Tente descrever isso. Como isso transforma a sua forma de lidar, especialmente no momento que nós vivemos dessa pandemia, com esse vírus que pode ser letal para muitas pessoas. E quantos de nós não estamos nos perguntando, será que ele seria para mim letal? Será que eu morreria se fosse contaminado por esse vírus? Mas se você é de Cristo, a sua confiança está no fato de que ele é quem dá a vida e ele é quem tira. Se você é de Cristo e está olhando para ele, você precisa entender que a salvação é um fato eterno na sua vida. Paulo vai afirmar, diante da possibilidade de morte, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se nós somos de Cristo, nós entendemos que a morte pertence a Deus. É Ele quem define o dia que nós chegamos e o dia que nós vamos embora. A culpa não é do vírus. Nós estamos diante do Deus vivo. E a salvação de Cristo transformou a nossa forma de lidar com a morte. Nós somos dele. E precisamos agradecer. Agradecer o fato de Jesus ter nos salvado. Em terceiro lugar, de atitude prática, nós precisamos ter um momento. Eu sugiro que isso seja diário, de pura gratidão a Jesus. Tempo de derramar o coração dizendo a Ele, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado ao meu coração. Nesses dias de distanciamento social, eu estive pelo menos 2 dias me sentindo muito perturbado, irritado com qualquer coisa. Eu estava, até algum momento, eu fui para o meu quarto, me tranquei, fiquei distante da Raquel e das crianças, porque eu estava me sentindo mal. Não queria levantar, não queria sair do quarto. Mas sabe o que foi que me levantou? A relação com Cristo. Foi a relação com o Pai. De saber que Ele está no controle de tudo. E de que Ele tem propósitos em cada coisa que acontece na nossa vida. E de que a esperança deveria estar nele. Nós precisamos ter tempo de gratidão para que o nosso coração e mente saiba lidar com toda e qualquer situação que nos chegue. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Deus conosco. Ele é o Emmanuel. Nós não podemos nos esquecer disso. E, por último, de forma muito prática, do que nós podemos fazer, nós precisamos entender com clareza quais são os nossos propósitos, ou o nosso propósito aqui na Terra. Jesus lidou dessa forma, diante daquela atitude até mesmo ofensiva de Judas. Jesus poderia ter, naquele momento de desonra, desistido da cruz. Poderia ter dito, esses que andam comigo me desonram, são ingratos, não conseguem dar o seu coração diante de mim, não entendem que eu sou Deus, por que, que eu vou me entregar naquela cruz? Mas o fato é que ele vivia pelo propósito. e o propósito de se entregar naquela cruz para salvar esses mesmos que não conseguiam ser gratos, não conseguia ter o coração no lugar para honrar a Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa reflexão com alguns pontos de promessas para nós cremos. Nada melhor do que promessas que nós sabemos que serão cumpridas para esse momento de celebração da Páscoa. A primeira promessa é: Jesus estará sempre conosco até a consumação dos séculos. Ele disse isso aos seus discípulos em Mateus 28, versículo 20. E eis que estarei convosco. Jesus estava ali naquela ceia com os discípulos, com Marta, com Maria, com Lázaro. E ele está com você. E ele estará com você até que tudo termine. Nós precisamos crer nisso. Ele é Deus conosco. Foi assim com Moisés lá atrás. Foi assim com Josué. Foi assim com Davi. Foi assim com Jacó. Foi assim com Israel. Eu te remi. Te chamo pelo nome. Tu és meu. Se passares pelos vales, lá eu estarei contigo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ali o Senhor estará conosco. Ele está com você. Creia nisso. Nós estamos celebrando a Páscoa. E Ele está vivo. E está com você. É um Deus que está constantemente conosco. Em segundo lugar, promessa para nós cremos. A paciência e o ensino de Jesus faz parte dele. Ele nos ama. Jesus continuará a nos ensinar, assim como ensinou exortando os seus discípulos. Quando eles criticaram Maria, Jesus, isso é promessa dele, isso é feito dele, ele continuará conosco, nos ensinando a viver, nos ensinando, nos confrontando, para que nós nos tornemos cada vez melhores diante dele. Agradeça isso, porque isso vai te acompanhar. Em terceiro lugar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Até mesmo a nossa frieza e desprezo. Talvez passamos muitos dias do nosso ano sem dar a atenção que Jesus merecia. Mas mesmo isto não nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele te ama. Ele te ama. E não vai se separar de você. Não por conta da sua capacidade de permanecer nele, mas pela capacidade dele de estar com você. E por último, Jesus foi até o fim naquela cruz. Ele completa e completará a sua boa obra em nossas vidas. A missão dele na terra era passar aqui, morrer naquela cruz e ressuscitar. Apesar de todas as tristezas, obstáculos, traição que ele passou, ele cumpriu a missão. Isso para nós é testemunho de que esta obra que ele começou em você, ele irá completar. Cristo te salvou e ele vai te levar com ele aos céus. Creia nisso. Entregue-se a ele. E nessa Páscoa, honre a Jesus Cristo com o que você tem de melhor. Porque o vivo Redentor te ama. Que Deus te abençoe. Amém.